Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2020, eu, Nara Lacerda, te faço companhia em mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pela Rádio Brasil de Fato. Por aqui o assunto do momento ainda é o coronavírus, mas a gente também fala sobre outros temas relacionados à saúde. Temos dicas de bem-estar e conteúdos especiais para você sobre agroecologia, alimentação saudável e cultura. Você já sabe, temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. Mas estamos também em outras emissoras espalhadas pelo país que nos transmitem em diferentes horários. Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super, de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João, no Piauí, Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira, de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. Você ainda pode nos ouvir na Rádio Brasil de Fato pelo site radio.brasildefato.com.br também às 11 da manhã. Para quem é fã de podcast, a gente está por lá também, no Spotify e no Google Podcast. Não sai daí, bora começar a edição de hoje.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Eu já começo perguntando se você notou alguma diferença no barulho aí no seu bairro, na sua cidade, desde que começou a fase de relaxamento do isolamento social em diversas regiões. Aqui onde eu moro, no interior de São Paulo, isso está muito perceptível. A gente faz de tudo para que você aí não escute nenhum barulho ambiente, mas a verdade é que está todo mundo no Brasil, de fato, trabalhando de casa e eu estou gravando o programa aqui da minha casa também. Claro que na hora de editar a gente tem todo o cuidado, mas a gente percebe que está mais difícil isolar esses ruídos, porque o barulho de carros e de movimento em geral na rua aumentou bastante, agora que começou o relaxamento, e tem fundamento, viu? Em Brasília, uma pesquisa mostrou que a cidade ficou 20% mais silenciosa durante os primeiros dias da quarentena. Quem vai contar mais pra gente sobre esse estudo é o nosso correspondente de Brasília, Eric Gimenez. Oi, Eric, como foi realizada essa medição?
Oi, Nara, tudo bem? Esse levantamento foi realizado pelo Observatório Sismológico aqui da Universidade de Brasília, a UNB, a partir de um equipamento que mede a movimentação do solo. É o mesmo usado, por exemplo, na análise de terremotos. A constatação dos pesquisadores é que essa diminuição do barulho, que alcançou até 20%, aconteceu principalmente logo depois dos primeiros decretos do governador Ibanez Rocha, que estabeleceram medidas mais rígidas no combate ao coronavírus. O destaque é para o período em que eventos e aulas foram suspensas. Já a segunda redução é notada após o fechamento dos comércios considerados não essenciais, como bares, restaurantes e salões de beleza. Na época, apenas mercados, farmácias e clínicas podiam funcionar. Em entrevista ao portal de notícias G1, o chefe do observatório, o professor Marcelo Pérez Rocha, diz que depois da Semana Santa, o ruído sismológico voltou a subir, o que, segundo ele, indica que o isolamento social caiu em Brasília. Ou seja, mais pessoas estão circulando aqui nas ruas da capital. Nara, volto com você aí em São Paulo.
Muito obrigada, Eric, pelas informações. A gente sabe que esse tipo de indicador não é positivo, afinal, o Brasil ainda nem passou pelo pior momento da pandemia, como indica a Organização Mundial da Saúde. Na última segunda-feira, o diretor executivo da organização, Michael Ryan, disse que o descontrole de transmissão da Covid coloca o Brasil entre os líderes em aumento de casos diários, o que torna impossível prever quando a situação vai atingir seu pior momento. Então, não tem lado positivo nisso. Mas o recado está aí, vamos continuar respeitando as recomendações das autoridades em saúde e a principal delas é fique em casa. Saia apenas se realmente for necessário, pois assim a gente preserva a nossa saúde e também das outras pessoas. A preocupação com o próximo e com as condições de vida de quem está na mesma comunidade que a gente é algo que vale a qualquer momento, mas nesse cenário de pandemia, gestos desse tipo fazem toda a diferença e se fazem ainda mais necessários. Como a gente vem mostrando com frequência aqui no Bem Viver, algumas populações estão mais vulneráveis que outras neste momento de crise mundial, em especial aquelas mais empobrecidas, que perderam o pouco da renda que tinham, as pessoas em situação de rua, além dos povos tradicionais, como indígenas, ribeirinhos, quilombolas, que muitas vezes não acessam serviços essenciais em seus territórios e precisam se deslocar por horas para conseguir, por exemplo, um atendimento médico. Pois esse é o cenário em uma comunidade quilombola no município de Moju, que fica no nordeste do Pará. Por lá, moradores tomaram a iniciativa de promover uma campanha de enfrentamento ao coronavírus, ao mesmo tempo em que gritam por socorro ao poder público e à sociedade. Vamos conferir essa história na reportagem da Catarina Barbosa, nossa correspondente no Pará.
As populações em situação de vulnerabilidade são as mais atingidas pela pandemia do novo coronavírus. Sabendo disso, um projeto chamado Perpetuar Identidades, Ancestralidades e Territorialidades Quilombolas, que atua junto a uma comunidade quilombola do Moju, no nordeste do estado do Pará, idealizou uma campanha com uma série de ações de enfrentamento ao novo coronavírus. A ação levou kits de higiene e informações para as pessoas. A coordenadora do projeto, a quilombola e psicóloga Samily Valadares, explica que os integrantes do projeto Perpetuar estão em constante articulação e que havia um cronograma de atividades montado para o primeiro semestre, que foi interrompido pela pandemia do novo coronavírus. Para ela, a invisibilidade que tanto atinge as comunidades apenas se tornou mais evidente com a pandemia.
Nós, enquanto projeto, enquanto quilombolas, voluntários, nos sentimos na responsabilidade social de agir, de fazer alguma coisa por nossas comunidades e demarcar que vidas quilombolas importam. Então, com o apoio emergencial do Fundo Baobá e do Grupo de Pesquisa DRIS da UFPA, nós lançamos a campanha Proteja o Quilombo. Distribuímos kits de higiene, de cuidado e prevenção para as 120 famílias da comunidade. Construímos e distribuímos material informativo de forma contextualizada sobre a pandemia do novo coronavírus, para que as nossas comunidades possam se defender.
Foram construídos ainda kits de educação em saúde para as crianças da comunidade, contendo livrinho de colorir com histórias, brincadeiras e explicações lúdicas sobre a Covid-19. Além disso, é oferecido atendimento psicológico à distância, gratuito para quem precisar. A coordenadora denuncia, no entanto, que há um abandono do poder público e uma série de violações de direitos aos quilombolas em todas as 15 comunidades que compõem o território de Jambuaçu, no município de Moju.
Há uma grande dificuldade de acesso à informação. Nós só temos internet na comunidade, no Wi-Fi da escola e em algumas casas. Não tem assistência médica. O território quilombola de Jambuaçu é composto por 15 comunidades e tem apenas um posto de saúde que fica na comunidade das Graças, que não dá conta de atender a demanda do território todo. O médico vai apenas 2 vezes por semana.
Se uma pessoa adoecer na comunidade, é preciso se deslocar ou para o município de Moju, que fica a 40 quilômetros da comunidade, ou para Belém, que fica a 80 quilômetros do território. Isso corresponde a mais ou menos 1h30 por estrada para chegar até Moju e até 2 horas para chegar até Belém. As distâncias não parecem tão grandes, mas há um agravante. O acesso é feito por meio da chamada Rodovia dos Quilombolas, que há tempos pede melhorias. A estrada é feita de pissarra, chão de terra batida, e quando chove, o tempo mencionado pode duplicar ou até triplicar. Além disso, Samily denuncia que a população do quilombo não está sendo testada para a Covid-19. O quilombo de Jacundaí possui cerca de 400 habitantes, com uma média de 120 famílias. As doações integram a primeira parte da campanha. A próxima é de distribuição de cestas básicas. A coordenadora pede que quem quiser colaborar com o projeto pode encontrar mais informação no Instagram deles ou entrar em contato pelo telefone DDD 91 98395 1076. Repetindo, DDD 91 98395 1076. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Eu reforço aqui o pedido da Samily: se você puder, ajude, mesmo que seja com pouco, pois certamente vai fazer a diferença na vida de alguém. como a gente ouviu na reportagem da Catarina, diante da ausência do poder público, as próprias comunidades têm se organizado para ajudar as populações mais vulneráveis durante a pandemia. Se somam a essa grande rede de solidariedade movimentos populares, igrejas, associações de bairro, entre outras organizações, que também têm cumprido um papel muito importante de auxílio aos mais necessitados. E é assim que tem sido o enfrentamento à pandemia nas periferias, um momento também para romper os preconceitos. Movimentos frequentemente criminalizados e perseguidos, como o MST, dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, têm doado toneladas de alimentos e colocado comida na mesa de quem já não tem o que comer. Outro segmento alvo de perseguição é o das religiões de matriz africana, que têm suas tradições desrespeitadas e são alvos de constantes ataques. Na capital mineira, Belo Horizonte, a exemplo de outras localidades no país, os terreiros de Umbanda e Candomblé se colocaram na linha de frente na promoção da solidariedade e na preservação da vida daqueles que mais precisam neste momento. O repórter Wallace Oliveira, da nossa redação em Minas Gerais, bateu um papo sobre o papel dos terreiros diante desse cenário com o líder comunitário e religioso Pai Ricardo de Moura, da Casa de Caridade Jacó do Oriente, que é um centro de Umbanda situado há mais de meio século na capital mineira. Pai Ricardo também é integrante da CENARAB, que é o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. Vamos ouvir essa conversa.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua disponibilidade em atender a gente. É muito importante essa entrevista com o senhor.
Eu queria agradecer a oportunidade, o espaço de fala. A gente já tem uma interação muito grande com o Brasil de Espaço. É muito bom a gente poder falar com os nossos, realmente, que a gente pode ter uma conversa muito, muito boa, muito esclarecedora. E ter espaço de mídia aí num governo repressor que quer silenciar é muito bom, sabe?
Sim, aproveitando já essa sua colocação, a gente tem aí, de um lado, o governo Bolsonaro, né? Como o senhor disse, é um governo opressor, né? E de outro lado, para piorar ainda, a situação da pandemia, né? Eu queria te pedir para comentar um pouco sobre qual que é a situação da periferia em geral nesse contexto, né? Como é que o povo da periferia tá vivendo nesse contexto e, em particular, também na comunidade onde você vive.
Quando a gente pensa em comunidade, a vila, os moradores da vila, há muito tempo já não tinha muita voz, oportunidade, por causa do processo cultural, processo histórico da formação do Brasil, processo escravagista, discriminatório, racista, né? Os grandes processos aí que empurram a gente para esses lados. Então, quando vem uma pandemia dessa e vem uma situação de desgoverno que te tira direito, que te silencia, que vai fechando, que vai te tirando uma série de conquistas, né, que não dá nem para enumerar aqui nessa entrevista o tanto de conquistas que estão sendo, que a gente teve ao longo de outros governos, a gente vê a periferia que se virou. Todo mundo pensa que comunidade, o pessoal da comunidade passa isso, passa aquilo outro, a gente passa isso mesmo, a comunidade ela é discriminada, ela é posta de lado, é colocada sempre às margens da coisa e usada como mapa de manobra, quando o colonizador quer algum objetivo. Então, quando a comunidade se vê com um governo ruim desse, e com a pandemia que fecha mais ainda os campos de procura que a comunidade, porque quando a comunidade desce o morro, ela desce para tirar um entulho, para quebrar um telhado, para fazer um trabalho fora da comunidade e buscar recursos. Mas quando você vê a comunidade também incapacitada de sobreviver, de buscar, quando você fecha tudo, aí você vê a estrutura mínima, porque não está tendo campo para baixo do morro, para baixo, para fora da periferia, para que a gente, a comunidade, possa se virar, com falta de estrutura nós temos. E dentro da comunidade hoje, nós estamos no pleno século 2020, hoje nós temos muitas pessoas com alguns acessos, com algumas oportunidades que os nossos mais velhos, nossos ancestrais morreram, se sacrificaram para a gente ter hoje. Então eu tenho uma condição de estar falando no celular, eu tenho uma condição de saber ler, eu tenho uma condição mínima de poder ir à escola, sabe? E quando a gente começa a exercer essa condição mínima e máxima que nesse espaço que os ancestrais pôde dar dentro desse contexto colonizador, a gente também é um povo muito inteligente que aprende, tem um poder de discernimento muito grande. A gente aprende, a gente vê o tanto que a gente é potente. Mas a gente vê também o tanto que o colonizador, ele tem uma máquina preparada para a escravização, nova forma de escravização, nova forma de submissão, nova forma de exploração, é uma máquina terrível. E vem uma pandemia que te impede, vem uma pandemia que te impede ainda de dar jeito, de sobreviver a uma falta de estrutura, mesmo mínima que seja. Então, vira quase um caos. sabe? Posso falar que é um caos. E é com muita fé nos dias, nos orixás, na nossa ancestralidade, a gente fica amedrontado. Essa pandemia é uma coisa, além dela ser letal para os corpos humanos em geral, ela é letal para os povos de periferia, para os povos de menos oportunidade.
O senhor falou aí também da fé, né, da espiritualidade. E a gente sabe que no Brasil, assim, os terreiros ainda hoje são muito perseguidos, né? E a situação dos terreiros, ela fica pior durante a pandemia?
Pois é, os terreiros, a maioria dos terreiros, eles são empurrados para a periferia porque o colonizador não quer preto, pobre, macumbeiro perto dele. Então ele empurrava para a periferia. Então todos os problemas da periferia, olha para você ver que a coisa fica muito pesada para o povo de terreiro historicamente. Porque todos os problemas da periferia, a gente, que o colonizador põe para cima da periferia, ele põe para cima do povo de terreiro. Só que historicamente, o povo de terreiro sempre foi o primeiro socorro, o primeiro aporte do morador da periferia. Porque o pessoal da periferia, muitas das vezes, já que não for saúde, não tem um remédio, ele vem tomar chá no terreiro, ele vem tomar uma benzição para uma contusão, ele vem saber de um remédio ancestral, de um saber tradicional que o vale mais, e sem cobrar dele que ele tenha sobrenome, sem cobrar dele que ele tenha CPF, sem cobrar dele algumas coisas que injetam a gente ter acesso. Algumas coisas do poder público. Eu sou a favor que a gente tem que ter uma certa organização pública para a gente ter o controle, para a gente buscar mais recursos, sabe? Mas eu também tenho que ter uma atenção para as especificidades desses lugares. Quantas pessoas aqui não têm sobrenome? E aí, para aumentar ainda, a gente é um povo muito acolhedor e acaba acolhendo as demandas dessa sociedade periférica, periférica também, porque é uma mediação de conflitos, temos o pai ou a mãe de santo. Na comunidade, se precisa de um espaço para capar gato, é o salão do terreiro. Se quer fazer uma campanha de vacinação, é o salão do terreiro. Então, a gente acaba nos onerando e desonerando o poder público em uma série de coisas.
Quando o senhor fala de estrutura, significa assim, o poder público ter uma política que leve em conta a situação das pessoas que moram nas periferias?
Exato. Tem que ser assim, sabe? Eu costumo falar de uma honestidade íntima nas coisas realmente, sabe? O povo está tão cansado, massacrado, ferido, comido, que às vezes o povo também não quer falar com alguém que vem às vezes até com uma boa intenção ali e tal, mas já tomou tanta chalapada, já foi tão vilipendiado nos seus costumes, na sua tradição, no seu modo de vida, no pouco que você tem, que a gente fica com medo. Então isso tudo é um processo histórico, véio. É um processo que a gente tem que começar a repensar, sabe? Porque é estrutura, velho. Você fala assim, nessa pandemia você tem direito a pegar a cesta básica, me dar seu nome, seu CPF e seu endereço. Meu endereço não é reconhecido no Google, velho. CPF como? Aqui, vai chegar no seu celular, onde você chega? Vai chegar onde? No meu celular? Beleza. Ah, pai, cara, mas o senhor também está dramatizando. Todo mundo na favela tem celular. Tem, alguns. Vem ver que é todo mundo. Algumas lideranças muito fortes, trabalhando muito bem. Nós temos, né, estamos nos organizando, é verdade. Estamos melhores que meus ancestrais no passado, sem dúvida. Mas, às vezes, um desafio grande como esse que chegou, nós ainda não estamos preparados. Olha só para você ver, pô, quantas pessoas não conseguem preencher um cadastro inteiramente. Nome do seu pai, sua mãe, data de nascimento. Data de nascimento, velho.
Queria pedir para o senhor contar um pouco também sobre como têm sido as ações do Senarab nesse momento.
Então, quando a gente fala dessas ações na periferia, a gente tem as lideranças, nós temos os terreiros, né, que estão batendo na porta e a gente se organiza localmente e vai fazendo uma teia. Né, a gente vai trabalhando de forma circular, que é como o nosso povo consegue. Então, hoje nós temos o Senarab, que é o Centro de Referência Afro e Resistência. Nós temos o RUMA, a União Bandista Mineira. Nós temos outros coletivos que a gente foi bom, a gente está se conversando mais, sabe? Então, a Casa Pajacó, no território, tem feito assim. A gente tem trabalhado, tem buscado junto a parceiros, tanto não governamentais, não públicos, como até os públicos também, governamentais, para agilizar essas coisas na comunidade. A gente tem usado do registro de terreiro, do tempo de terreiro, das articulações, das aberturas que o terreiro tem para passar para a comunidade. A gente tem feito sabão caseiro, a gente tem procurado fazer kits higiênicos, além de promover uma comunicação que a comunidade entende. Porque às vezes a comunidade nem entende o que o poder público quer falar, porque não consegue falar na mesma língua. Então a gente tem que trabalhar também um sistema de comunicação também, porque a gente vê que é uma necessidade da comunidade entender, principalmente nessa época agora de Covid, tão grave é isso, tão importante é ficar em casa, usar máscara, seguir as orientações das organizações de saúde que a gente entende que estão sendo certas até o momento. E junto ao Sinarab, a gente tem buscado esse recurso de cesta básica, de ajudar nos cadastros, de ajudar, porque algumas análises são negadas erroneamente por falta de estrutura no começo. Então, tem muita gente que está tendo seus cadastros, as análises negadas, só tirando uma foto da situação, desenhando e mandando para ser aprovado. Porque algumas análises elas não correspondem à realidade. Então, a gente, junto com o Sinarab, a gente tem feito essa confluência de buscar cesta básica junto aos parceiros e tentar colocar o pessoal dentro dos cadastros aí do poder público, de suprir, porque muita coisa continua, não é? A gente tem que ter uma atenção grande aí, ó, mas a gente está combatendo a dengue na favela, a gente está brigando para não ter água importada, a gente está recolhendo o pneu, a gente está usando algumas coisas que a gente pega junto aos reciclados para fazer nossas hortas, para fazer nossos quintais, que é fonte de vida de remédio para nós, sabe? Primeiro é uma condição para não adoecer e depois uma condição para que se acontecer alguma coisa, ter um remédio daquilo. E eu acho que é isso.
Pois é, eu queria agradecer aí sua disponibilidade de responder a gente de maneira tão qualificada, ter doado seu tempo aí de maneira tão generosa.
Queria agradecer realmente ao Brasil de Fato mais uma vez, não é a primeira vez, sabe? O Brasil de Fato nos dá voz, nos dá espaço e peço que continue, que a gente precisa falar mais vezes, a gente precisa desse espaço de visibilidade, que a gente é um povo apagado, invisibilizado, sabe? Pelo colonizador e a forma que ele colocou de tirar a visibilidade da gente.
Esse que você ouviu foi o líder comunitário e religioso Pai Ricardo de Moura, da Casa de Caridade Jacó do Oriente, centro de Umbanda situado há mais de meio século em Belo Horizonte, a capital mineira. Eu reitero aqui a importância de todas essas ações de solidariedade, mas sem esquecer jamais que é obrigação do poder público chegar até essas pessoas e dar a elas condições dignas para viver.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Eu faço contato agora com a repórter Lu Sudré, direto de São Paulo, de onde ela nos atualiza sobre o cenário da pandemia aqui no país. Lu, o país registrou mais um triste recorde no número de mortes por Covid, né?
Infelizmente, sim, Nara. Segundo divulgado pelo Ministério da Saúde ontem, 1.262 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 nas 24 horas entre segunda e terça. No total, já foram registrados 31.199 óbitos no Brasil por causa do coronavírus. O número total de infectados é agora de 555.383 pessoas, com mais de 28 mil confirmações de diagnósticos também apenas entre segunda e terça. Mais de 4 mil mortes seguem em investigação e 223.638 pessoas se recuperaram da doença. São Paulo continua como estado com mais infecções, com 118.295 casos. Na sequência está o Rio de Janeiro, que tem 56.732 casos, e o Ceará, com 53.073 infectados. Em coletiva de imprensa ontem, o secretário executivo substituto do Ministério da Saúde, Elcio Franco, foi perguntado sobre a posição da pasta frente aos planos de abertura regionais, que vêm sendo divulgados por governadores e prefeitos. Ele afirmou que as regiões Norte e Nordeste vêm registrando incidência maior da doença, mas esse cenário deve se deslocar para o centro-sul do país. Elcio disse ainda que os estudos mostram tendência de interiorização dos casos e que o Ministério pretende atuar para auxiliar no transporte para as capitais de pacientes que não puderem se tratar nas cidades do interior. Ainda segundo o secretário substituto, a posição do Ministério é de que o poder público de cada localidade deve observar a realidade da região para definir as ações. A questão da reabertura é muito delicada e preocupante, Nara. Como anunciamos aqui no Bem Viver, nessa semana teve início um plano de reabertura das atividades econômicas para o Estado de São Paulo, dividido em 5 fases. Esse processo acontece em meio a um cenário muito triste. Ontem foi divulgado que o Estado de São Paulo registrou 327 mortes causadas por coronavírus nas últimas 24 horas, o maior número em um dia desde o começo da pandemia. O total de óbitos até o momento é de 7.994. O número de novos casos em um dia também foi o mais alto da crise do coronavírus, 6.999. Lembrando que a alta acontece no estado que sempre concentrou o maior número de casos. Ou seja, a pandemia ainda avança. Eu fico por aqui. É com você, Nara. Até amanhã.
Até amanhã, Lúcio Dré. Obrigada mais uma vez pelas atualizações.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Diante do número crescente de casos e mortes pelo coronavírus, a gente se pergunta o tempo todo, quando isso vai acabar, quando essa pandemia vai chegar ao fim? A má notícia é que a história da medicina nos mostra que acabar com uma doença pandêmica como a Covid é um acontecimento raro. Não significa que ela não será controlada um dia. A pergunta do momento é quando? Bom, eu não tenho a resposta para você, mas também gostaria muito de saber. Isso também me angustia bastante. E como a gente tem essa curiosidade aqui no Brasil, de fato, o nosso correspondente na Índia, Pravin S., produziu uma reportagem com explicações de especialistas sobre esses questionamentos. Vamos conferir agora com locução de Rodrigo Chagas.
Notícias sobre a evolução dos testes de vacinas para a Covid-19 podem dar a sensação de que a humanidade vencerá em breve a batalha contra o vírus. No entanto, a erradicação de doenças causadoras de pandemias é um evento raro na história, como explica Frank Snowden, historiador da medicina e professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos.
A única doença que foi realmente erradicada foi a varíola, e uma das razões que permitiu isso foi que não havia hospedeiro animal. Agora temos uma doença que veio de animais, por isso sempre há o risco que ela seja transmitida novamente. Então, não vamos erradicar esta doença. Além disso, pelo que se sabe até agora, quem contrai o vírus da Covid-19 não produz uma imunidade robusta e duradoura.
Conforme o número de infectados cai em alguns países, a Organização Mundial da Saúde pode decretar o fim de uma pandemia antes da erradicação da doença. A gripe suína, por exemplo, deixou de ser considerada pandemia em 2010, mas matou 796 brasileiros só em 2019. Para Frank Snowden, também existe uma relação entre as classes sociais e as pandemias.
A Covid-19 é uma doença em que, epidemiologicamente, pobreza e taxa de mortes estão muito relacionadas, enquanto que a gripe espanhola, por exemplo, parecia ser socialmente mais neutra e se espalhava igualmente entre as classes e não desproporcionalmente entre os pobres. As condições encontradas nas favelas do Rio de Janeiro, nas periferias da Argentina, da Índia e certamente na África subsaariana são muito propícias para uma explosão da doença e para que ela avance violentamente por um longo tempo.
Não é de hoje que o tempo de duração e a intensidade de uma epidemia variam conforme a posição dos indivíduos na pirâmide social. Brian Kibuka, professor de História Antiga da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, afirma que olhar para o passado ajudaria a humanidade a evitar estigmas e superstições.
Se hoje tem o vírus chinês, nós temos a Bíblia hebraica, a ideia de uma enfermidade judaica. A ideia de que as pessoas, elas, se forem etnicamente superiores, vão ser imunes a uma determinada doença, também é uma ideia muito antiga. O Corpus Hipocrático, que é uma coletânea de textos médicos da antiguidade, um dos textos fala de uma epidemia de caxumba que chegou em Taços. E nessa localidade de Taços, os jovens achavam que a doença que os acometia, eles não precisavam ir para o médico, porque a doença ia passar. Talvez uma grande diferença do passado para hoje é que naquela época eles ouviam os especialistas do seu tempo.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pravin S. na Índia, Rodrigo Chagas.
Enquanto aguardamos por esse momento em que a pandemia será controlada, confiamos no trabalho dos nossos cientistas que estão trabalhando em pesquisas para desenvolver vacinas e tratamentos contra a Covid. Precisamos valorizar muito esse trabalho. Na reportagem que nós ouvimos, foi mencionado o exemplo da varíola como doença que foi erradicada. E aqui no Brasil, temos uma instituição pública que teve grande importância nesse processo. A Fundação Oswaldo Cruz, que você provavelmente conhece como Fiocruz. No atual cenário, a Fiocruz é uma dessas instituições que tem somado esforços para salvar vidas nessa guerra contra o coronavírus. A Fiocruz completou 120 anos recentemente. E nessa longa história foram muitas as contribuições para a saúde pública no Brasil. Vamos conhecer essa história que nos orgulha muito no Repórter SUS de hoje. Quem conta pra gente é a Catarina Barbosa.
Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
Criada em 1900 com o nome de Instituto Soroterápico Federal, a Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz nasceu com o objetivo de combater epidemias como a da peste bubônica, a febre amarela e a varíola, que ameaçavam, na época, a então capital da República, o Rio de Janeiro. Passados mais de um século, em meio ao aniversário de 120 anos, completados no último dia 26 de maio, a pandemia do novo coronavírus se tornou o mais novo desafio da Fundação, considerada a maior instituição de pesquisa biomédica da América Latina. Para Anísia Trindade, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, o foco agora é encontrar respostas de combate à Covid-19.
Nossa instituição, presente hoje em todas as regiões brasileiras, vem se dedicando diuturnamente a apresentar propostas, soluções, a realizar pesquisas que respondam às inúmeras perguntas ainda sem resposta, a desenvolver testes diagnósticos que contribuam para um dos pilares do enfrentamento a essa pandemia, que é a testagem, permitindo a identificação de casos.
A presidente da Fiocruz lembra que, além de ter realizado estudos sobre doenças como a peste bubônica, a varíola e a febre amarela, a Fundação se destacou no combate às então chamadas doenças do sertão, como, por exemplo, a doença de Chagas.
Nos tempos recentes, nós trilhamos um caminho de propor, né, e de construir, junto com vários outros atores da sociedade, o Sistema Único de Saúde, que é a grande fortaleza que o Brasil tem nesse momento. E, ao completar 120 anos, a Fiocruz reafirma o seu compromisso com esse sistema universal que precisa ser fortalecido neste tempo e reafirma seu compromisso com ações que se voltem para a defesa da vida da nossa população.
A Fiocruz conta com 50 laboratórios de referência e departamentos articulados em redes internacionais para a solução de problemas de saúde pública. É também a maior produtora mundial da vacina contra a febre amarela e mantém parcerias com instituições de pesquisa de 50 países, além de coordenar a maior rede mundial de bancos de leite humano junto a outros países. A Fundação também é a maior instituição não universitária de capacitação e formação de recursos humanos para o SUS, o Sistema Único de Saúde. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
É muito bonita a história da Fiocruz, né? A gente precisa valorizar a ciência e defender nossas instituições, especialmente as públicas que desenvolvem essas pesquisas com um olhar para o cuidado com a população e não para o lucro, como em muitas instituições privadas.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
No Nos últimos 3 meses, uma série de cuidados específicos com a higiene passaram a fazer parte do nosso dia a dia. A Covid se tornou o principal tema de muitas conversas e também do jornalismo, já que é dever da gente trazer para você todas as informações apuradas e importantes sobre a doença. Mas a pandemia não exclui outros grandes problemas que assolam a população brasileira. Um deles é a dengue, que tem avançado numa rápida velocidade durante esse momento de pandemia. Para termos uma ideia, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o país registrou mais de 778 mil casos prováveis de dengue até o final do mês de maio. Isso dá uma média de 370 pessoas infectadas a cada 100 mil habitantes. O número representa metade de todos os casos de dengue reportados em 2019. Não estamos nem no meio do ano ainda e já alcançamos essa triste marca da metade dos casos do ano passado. A gente já alcançou isso, olha, no primeiro semestre. Pequenos hábitos do dia a dia podem ajudar na prevenção da dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O podcast Pílula Farmacêutica da Rádio USP dedicou um episódio para falar sobre o tema. Vamos conferir.
Vivemos a pandemia do novo coronavírus, mas a epidemia de dengue continua assombrando nosso país. Apesar do já longo convívio e do muito que ouvimos sobre a doença, o Pílula Farmacêutica de hoje insiste no tema para esclarecer a população sobre o grave problema de saúde pública que perdura no nosso país. O que é e como é transmitida a dengue?
A dengue é uma doença grave causada por um arbovírus. Os arbovírus são vírus que são transmitidos por picadas de insetos, principalmente os mosquitos. Existem 4 tipos de vírus da dengue, e toda pessoa pode contrair esses 4 sorotipos da doença. Mas a pessoa vai contrair cada tipo apenas uma vez, porque ao ser infectado pela primeira vez, o organismo produz anticorpos que são específicos para o tipo viral exposto, criando então uma imunidade a ele. Só que o indivíduo ainda vai continuar sensível aos demais tipos do vírus. O transmissor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, que se prolifera em água parada. E é por isso que os meses com maior transmissão são os meses mais chuvosos de cada região. Mas é importante sempre prestar atenção para evitar a água parada, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por até 1 ano. Após picar uma pessoa infectada com um dos 4 sorotipos do vírus, a fêmea do Aedes aegypti pode transmitir o vírus para outras pessoas. E já foram registrados também casos de transmissão por meio de transfusão sanguínea. Não existe transmissão da mulher grávida para o feto. Mas como a infecção por dengue é uma infecção grave, pode acabar levando a mãe a abortar ou ter um parto prematuro. Além de que a gestante está sempre mais exposta para desenvolver a forma grave da doença, que pode acabar levando até a morte. Além de gestantes, existem outros grupos que também têm mais chance de desenvolver o quadro grave da doença, como os idosos com mais de 65 anos, crianças, e o risco aumenta também quando a pessoa tem alguma doença crônica, como diabetes e hipertensão.
Quais são os sintomas da dengue?
A infecção por dengue pode ser sem sintomas, com sintomas leves ou graves. Os principais sintomas gerais da dengue são febre alta acima de 38,5 graus, com dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, dores nas juntas, mal-estar, dor de cabeça, falta de apetite e ainda manchas vermelhas pelo corpo. Normalmente, os primeiros sintomas da doença são febre alta que dura de 2 a 7 dias, acompanhado de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos e surgem também erupções e coceira na pele. Em alguns pacientes, pode ser comum náuseas e vômitos. A forma grave da doença inclui também dor abdominal intensa e contínua, além de vômitos e sangramento das mucosas. É importante que ao apresentar sintomas, o paciente procure um serviço de saúde o mais rápido possível para fazer o diagnóstico, porque a dengue e o novo coronavírus apresentam um quadro clínico muito semelhante, e isso pode dificultar o tratamento adequado.
Como podemos prevenir a dengue?
A melhor forma de prevenção da dengue ainda é combatendo a proliferação do mosquito transmissor. Para isso, é importante sempre eliminar a água parada de lugares que podem se tornar possíveis criadouros, como vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo recipientes bem pequenos, como tampas de garrafa. Algumas recomendações do Ministério da Saúde é manter a caixa d'água fechada, manter baldes e barris d'água sempre tampados, encher até a borda dos pratos das plantas com areia e colocar em sacos de lixo fechado todo objeto que não é utilizado e que pode acabar acumulando água. No momento, existe apenas uma vacina contra a dengue. Ela é produzida por uma multinacional de origem francesa. E cada pessoa deve receber 3 doses, com intervalos de 6 meses entre elas. Essa vacina foi liberada no Brasil pela Anvisa em 2015, mas ela só está disponível em clínicas particulares.
Ouvimos a acadêmica Kimberly Fuzel, orientada da professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Você pode ouvir novamente essas informações e também outras edições do Pílula Farmacêutica. Acesse jornal.usp.br. Rita Estela, para a Rádio USP.
Muito importantes as recomendações. Não deixe água parada em casa. A dengue não é brincadeira. Apesar de uma doença já conhecida pelas autoridades em saúde e pela população, já tirou a vida de 342 brasileiros em 2020. A gente sabe que agora o sistema de saúde em quase todos os estados está estrangulado pelos atendimentos de pessoas com Covid-19. Não tem sistema de saúde nenhum no mundo que está realmente preparado para lidar com a rapidez com que essa doença se alastra. E aí a gente volta a repetir, estamos falando muito disso no Bem Viver sempre e vamos continuar. Quem puder, precisa ficar em casa neste momento.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Temos falado com frequência aqui no Bem Viver sobre a importância de políticas que fortaleçam a produção dos agricultores familiares. Esse é um tema que já era importante, mas que ganhou novos contornos agora com a pandemia. Uma dessas políticas é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que vem sofrendo consideráveis cortes nos últimos anos. Recentemente, após pressão da sociedade e de parlamentares, o governo federal liberou R$500 milhões para o programa, mas especialistas afirmam que o valor é pequeno perto do necessário. Um estudo divulgado na semana passada pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontou que caso o orçamento do PAA seja elevado para R$1 bilhão neste ano, cerca de 208 mil produtores familiares seriam beneficiados. Cada família teria a renda anual acrescida de R$ 4.800. E nós sabemos o quanto isso é importante no momento de pandemia. E olha o tamanho da rede que seria beneficiada. Mais do que isso, a liberação do dinheiro resultaria na produção de 420 mil toneladas de alimentos, entre verduras, hortaliças e frutas. O podcast Proseando, produzido pela ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, falou sobre a importância do PAA, mas sob a perspectiva de uma parcela específica, as mulheres. Vamos conferir.
O isolamento social para quem pode ficar em casa é importante para evitar a propagação do vírus.
É verdade. E a realidade é que, em casa, na maioria dos casos, são as mulheres que estão à frente dos cuidados com a família, com os idosos, e a rotina tem ficado mais puxada.
No campo, na rua e nas florestas, por exemplo, além da casa, as mulheres trabalham no comércio, no roçado e no extrativismo. Na agricultura familiar, as mulheres são responsáveis por grande parte da produção e são fundamentais para garantir a conservação e manejo da biodiversidade, além da produção de alimentos saudáveis.
E é por isso que hoje vamos falar sobre a importância do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A pesquisadora Emma Siliprandi, consultora da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, que há muitos anos acompanha a organização e luta das mulheres rurais, conta pra gente a importância do PAA para as mulheres e a importância das mulheres para o PAA.
Sempre foi um programa muito importante para o fortalecimento da agricultura familiar e, em particular, para as mulheres. Em primeiro lugar, porque ele permitia, especialmente na sua modalidade de doação simultânea, a compra de produtos muito diversificados em pequenas quantidades e com entregas parceladas. Essas características facilitavam muito a participação das mulheres, porque elas se ocupam, as mulheres rurais em geral, das produções ao redor da casa, no chamado quintal produtivo. Em 2008, 2009, nós fizemos algumas pesquisas sobre isso, sobre a participação das mulheres no PAA, e nós constatamos essa situação, que muitas vezes as mulheres é que estavam participando ativamente do programa, iam nas reuniões, se preocupavam em planejar a produção, faziam as entregas, etc., mas elas não eram as titulares dos contratos.
Ema Siliprandi explicou ainda para a gente sobre a pesquisa que ela realizou junto com Bibi Cintrão sobre a participação de mulheres no PA.
Uma das características que a gente viu nessa pesquisa é que a participação das mulheres no PA era o que garantia a diversidade dos produtos. Quando nós fomos fazer o levantamento dos produtos que as mulheres entregavam para o PAA, nós chegamos a mais de 300 tipos de produtos. E esses produtos tinham uma forte marca regional. Isso era extremamente importante, porque uma parte desses produtos era utilizada na alimentação de pessoas atendidas por programas sociais. Então, em vez dessas pessoas receberem produtos industrializados que vêm de outra região, que elas não estavam acostumadas a comer, elas recebiam aqueles produtos locais que elas comiam no dia a dia na sua própria casa. Muitas vezes, as mulheres produziam esses produtos somente para o autoconsumo. Porém, quando elas tiveram o estímulo de entregar para um programa público como o PA, onde elas podiam planejar a produção e elas sabiam que iam receber aquele recurso porque havia um contrato no nome delas e elas tinham essa segurança, permitiu a essas mulheres produzirem esses produtos em maior quantidade. Nós vimos que em muitos municípios floresceram feiras locais, feiras semanais, que se estabeleceram a partir da confiança que essas mulheres tinham nelas mesmas, da sua capacidade de produção.
A participação das mulheres rurais em atividades de comercialização melhora a renda e ajuda a promover a sua autonomia econômica. Nos últimos anos, a presença cada vez maior do público feminino no PAA elevou a renda da trabalhadora rural participante de R$ 3.400 em 2009 para R$ 6.500 em 2014. O dado é da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
Proseando, um podcast sobre saúde e comida de verdade em tempo de coronavírus. Esta é uma produção da Coletiva de Comunicação da ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia.
Muito bonito e importante entender o significado do programa de aquisição de alimentos na vida das agricultoras brasileiras. Mas é importante reforçar que, para que o PAA siga apoiando a produção de agricultores familiares, tem que ter investimento por parte do governo federal. Não tem jeito. Por isso, aqui no Bem Viver, nós seguimos acompanhando a pressão dos movimentos do campo e da cidade e o processo de liberação de verbas. A gente segue cobrando. Essa semana que começou no dia 1º é dedicada ao meio ambiente. Diversas ações estão acontecendo pelo país para discutir a temática da preservação ambiental e dos prejuízos que o desmatamento das nossas florestas e recursos naturais provocam na Terra. No Ceará, um coletivo da juventude do MST aproveitou esse momento para plantar árvores, centenas de árvores. Vamos saber mais sobre essa ação com a jornalista Monize Ravena, da redação do Brasil de Fato em Fortaleza. Oi, Monize.
Oi, Nara e ouvintes do Bem Viver. O mutirão começou na segunda-feira, dia 1º, e segue até sexta-feira, dia 5 de junho, como parte das ações da Semana do Meio Ambiente, como você disse. Mas essa iniciativa é parte de uma campanha maior, lançada no início do ano pelo MST, que foi batizada de Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis. Aqui no Ceará, é o coletivo da Juventude Sem Terra que está à frente dessa atividade. E essa campanha, Nara, busca dar uma resposta para o governo federal e suas ações que vão contra os interesses ambientais, como ressalta o coletivo. A proposta da campanha Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis é plantar 100 milhões de árvores em todo o Brasil nos próximos 10 anos, com o objetivo de recuperar áreas degradadas e ampliar a produção de alimentos saudáveis. E outro ponto importante dessa iniciativa é denunciar às ações de destruição ambiental do agronegócio e das mineradoras, chamando a atenção da sociedade para a necessidade da implementação da reforma agrária popular. E durante esta semana, aqui no Ceará, o coletivo da Juventude Sem Terra pretende plantar centenas de árvores no território cearense, em diversos espaços coletivos dos assentamentos e acampamentos. Volto com você, Nara. Um abraço e até a próxima.
Muito bacana, Muniz. Um abraço para você e para você se inteirar sobre essa discussão ambiental. É realizado até o dia 10 de junho o Fórum Popular da Natureza, que está debatendo a degradação ambiental. O evento é online e você pode encontrar mais informações no site forumdanatureza.org.br.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular.
20 anos na batalha das ideias.
Já falamos muito do coronavírus no programa de hoje, né? Falamos também sobre a dengue. Agora vamos abrir espaço para sanar mais uma dúvida dos ouvintes sobre saúde, uma daquelas curiosidades que chegam dos ouvintes para a enfermeira Sofia Barbosa. Dessa vez a pergunta enviada foi sobre a possibilidade de fazer testes de DNA ainda durante a gestação. Será que é possível? É muito caro? Vamos conferir o quadro Amiga da Saúde, produzido pelo Brasil de Fato de Minas Gerais.
Amiga da Saúde.
Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta da Regiane Vieira, de 29 anos, que é promotora de vendas. Ela perguntou o seguinte: é possível fazer exame de DNA ainda na gestação? É muito caro? Bom, Regiane, o exame de DNA ele realmente pode ser realizado durante a gestação, mas somente na rede particular. As técnicas para realizar esse exame, tem algumas técnicas que são mais invasivas. Essas a gente vai recolher fragmentos da placenta ou do líquido amniótico ou do sangue do cordão umbilical, e é uma pequena quantidade de material que vai ser comparado com o material genético do possível pai. Esse exame ele vai possuir aí valores aproximados entre R$800 e R$1.500, dependendo do laboratório, mas por ele ser um exame invasivo, ele vai ter um pequeno, né, se a gente considera que tem um discreto risco aí de abortamento. Existe uma técnica que utiliza somente o sangue da gestante, do possível pai. Esse, nesse caso, não é um exame invasivo, né, então ele não oferece nenhum risco para o feto, só que esse tipo de exame é bem mais caro. Cada técnica, né, ela vai ter um período gestacional que é adequado fazer o exame e também o tempo de entrega desse exame, que não costuma ser muito pequeno, costuma ser um tempo longo, ele também vai variar aí de acordo com a técnica e também de acordo com o laboratório. Então, isso tudo deve ser questionado, né, antes de se contratar esse tipo de exame. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima.
Obrigada, Sofia Barbosa, pelos esclarecimentos. Se você quiser acompanhar outras dúvidas enviadas pelos ouvintes e esclarecidas pela Sofia, basta acessar o site radio.brasildefato.com.br e clicar no podcast Amiga da Saúde. E antes de acabar essa edição do Bem Viver, que tal uma dica de alimentação? A receita do Comida de Verdade de hoje é simples, saudável e criativa do jeitinho que a gente gosta. Vamos aprender a fazer peixinho empanado, mas não é esse peixe que você está pensando, não. Pega o papel, a caneta e presta atenção na dica do cozinheiro e jornalista Guilherme Petro. Vamos conferir.
Comida de Verdade.
Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. A receita de hoje é de peixinho empanado. O peixinho, na verdade, se trata de uma punk, que é uma sigla para plantas alimentícias não convencionais, que são plantas que a gente geralmente conhece, vê, elas crescem soltas em alguns lugares, ou até são cultivadas, mas pouca gente come justamente por não ter o conhecimento de que elas são comestíveis. O peixinho, também conhecido como peixinho da horta, orelha de lebre, orelha de cordeiro ou pulmonária, é bem comum nas regiões sul e sudeste do Brasil, e a maneira mais comum de prepará-lo é empanando e fritando. E a receita é bem simples, e nem precisa de ovo para empanar. Basta fazer uma mistura de água, amido de milho e sal até ficar um líquido espesso, mas não tão espesso a ponto de pesar nas folhas, só o suficiente para umedecê-las para poder colar a farinha de rosca. Depois de fazer o líquido, basta colocar as folhas lavadas e secas e depois colocar na farinha de rosca. A farinha de rosca também pode ser temperada com sal, especiarias, pimenta, páprica, açafrão, o que você tiver em casa. Depois é só fritar no óleo ou no azeite raso até dourarem e colocar para secar no papel toalha. A receita é bem simples e fica uma delícia. É uma maneira muito legal de aproveitar uma planta diferente que a gente não tem tanto costume de comer. Ela pode acompanhar pratos, pode servir de petisco, pode ser acompanhada por algum molhinho para comer sozinha. Bom apetite!
Vou compartilhar uma curiosidade com você. Duas. Antigamente, a ora pro nobis era usada para substituir a carne, por isso foi apelidada de bife dos pobres. Ela é rica em proteínas e também em ferro. Além disso, é conhecida por aumentar a imunidade e controlar o apetite. E a segunda curiosidade é que no meu quintal e no meu jardim tá cheio de ora pro nobis. Gente, é uma planta muito fácil de cultivar, cresce lindamente, toma conta do ambiente, dá para fazer vários pratos com as folhas. Então, se você tiver a oportunidade de ter na sua casa uma mudinha de ora pro nobis ou colocar no seu jardim um belo arbusto de ora pro nobis, olha, vale muito a pena, eu sou a prova viva, viu? Sabendo de todos os benefícios e depois de todas essas recomendações, dá até mais vontade de preparar o peixinho empanado que o Guilherme Petro ensinou, né?
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E o Bem Viver desta quarta-feira vai ficando por aqui. Amanhã, quinta-feira, a gente se encontra para mais uma edição do programa. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, estado de São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luiz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. É uma honra estar com essa rede toda e chegar até todos esses ouvintes. Se você é daqueles que gosta de podcast, tem mais uma chance, hein? Procura a gente no Spotify e no Google Podcast para ouvir a hora que quiser. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda. Edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche, Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmaggio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente volta amanhã, eu e toda essa equipe, para mais um Bem Viver. E a gente vai estar esperando por você. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.